ele em outra comarca, ele começa a ganhar 100, 110, 120 mil. Aí você retira isso e ele começa a trabalhar, vamos dizer assim, correndo para não chegar na bola, né? Com aquele jogador que corre, mas não chega. Será que a gente não vai ter um atraso também em relação ao funcionalismo público? Porque muita coisa já não anda. E aí você também estabelecer isso acaba prejudicando toda a população?
Olha, não é uma análise simples, é uma análise complexa, né? No direito, a gente ensina que o servidor público ele precisa ter um salário compatível com o grau de desafio da função que ele exerce, justamente para que ele possa ter estabilidade, para que ele possa ter tranquilidade para exercer seu cargo sem pressões externas, né? E é isso que realmente é estudado, é isso que é indicado, é com esse viés que os salários e também as demais remunerações são definidas. Porém, o que existe hoje é realmente uma situação complicada, partindo do pressuposto dessas verbas indenizatórias, desses penduricalhos, justamente como tentativas de aumentar, né, o valor que recebem de fato esses servidores do alto funcionalismo público. É uma briga muito complicada, tanto que até hoje ninguém comprou essa briga. O ministro Flávio Dino realmente enfrentou a situação com essa decisão, que inclusive beneficiou em parte o governo Lula nos vetos que ele concedeu em relação ao TCU e também ao Legislativo, e de certa forma acabou por ser uma tentativa de resolver essa situação. Só que do outro lado existe o alto funcionalismo do Judiciário, do Executivo, do Legislativo, do próprio Ministério Público, né, desconfortáveis com essa situação. Então, com certeza, é uma questão institucional extremamente delicada e que não tem uma solução fácil.
É, exatamente. E também precisaria haver leis que estabeleçam métricas. Como a gente estava debatendo aqui, enquanto você falava, o Vitor Barreta, com a Patrícia Costa, né, estava comentando sobre isso. Porque realmente a gente precisaria ver uma produtividade, ver que realmente eles, independente do salário que recebem, e esse salário, claro, precisaria ser estabelecido pelo teto, e o teto não ser extrapolado. Muito obrigado pela presença aqui no Jornal da Manhã.
Eu que agradeço. Bom dia a todos.
O presidente da Unafisco prestou depoimento à Polícia Federal sobre as declarações e críticas que fez à operação que apurou o vazamento de dados de ministros do STF. Confira com André Anelli.
A Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal, Unafisco, emitiu uma nota confirmando que o presidente da entidade, Kleber Cabral, prestou depoimento à Polícia Federal na condição de investigado no âmbito do chamado inquérito das fake news. A associação confirmou também que o depoimento foi motivado apenas em razão das declarações concedidas à Globo News na última quarta-feira. Na ocasião, Kleber Cabral afirmou que se tornou menos arriscado fiscalizar membros do PCC, o primeiro comando da capital, do que altas autoridades da República. Essa comparação foi feita em tom de desabafo ao criticar uma operação da Polícia Federal contra auditores da Receita Federal por supostos vazamentos de dados sigilosos de ministros do Supremo. A Unafisco informou que as apurações do caso tramitam sob sigilo, razão que impede o presidente da entidade de comentar o conteúdo do depoimento desta sexta-feira. Entidades representativas das carreiras de Estado e do serviço público divulgaram manifestações em apoio ao presidente da Unafisco. O Fórum Nacional Permanente de Carreiras Típicas de Estado e o Instituto Servir Brasil disseram acompanhar com atenção os desdobramentos do caso e ressaltaram a importância da observância do devido processo legal, da ampla defesa e das garantias constitucionais. As entidades destacaram que a liberdade de expressão e o exercício do mandato associativo são prerrogativas essenciais ao funcionamento do Estado Democrático de Direito. A Associação Nacional de Fiscais de Tributos Estaduais defendeu a relevância da atuação independente das lideranças das carreiras fiscais e a necessidade de preservação da autonomia institucional. No mesmo sentido, a Confederação Nacional dos Servidores Públicos manifestou preocupação com a convocação do presidente da Unafisco por declarações públicas, destacando a proteção constitucional à liberdade de manifestação e à representação legítima de categoria. Já a Delegacia Sindical de São Paulo, do Sindifisco Nacional, declarou solidariedade ao auditor fiscal, reafirmando a defesa de uma administração tributária e aduaneira técnica, autônoma e independente, e se colocando à disposição para prestar apoio institucional. De Brasília, André Anelli.
Gesualdo Almeida, do ponto de vista aí da relação jurídica, né, a gente tem visto aí um equilíbrio na transparência entre proteção institucional, você acredita que está sendo preservado, tem invadido aí um território do outro?
Não se trata de proteção institucional, mas sim de proteção de interesse de alguns ministros e de esposa de ministros. Vamos lembrar que não tem o menor cabimento que essas investigações corram no Supremo Tribunal Federal, porque nenhum agente fiscal supostamente envolvido em vazamentos tem foro por prerrogativa de função. Vítima não tem foro por prerrogativa de função. Ainda que pudéssemos falar que os ministros do Supremo Tribunal Federal foram vítimas de vazamentos indevidos, mesmo assim não caberia ao Supremo Tribunal Federal a investigação. Só cabe foro por prerrogativa de função e, portanto, diretamente no Supremo Tribunal Federal quando o acusado exerce alguma função compatível com isso, e não é um caso. Nos parece muito claro, para a população de um modo geral, a interpretação é essa. É um cala-boca que querem dar, é um aviso, não mexam conosco, não nos investiguem, porque nós temos o poder na mão. É passado o momento de impor limites a esses desmandos do Supremo Tribunal Federal e de alguns ministros. Todos querem saber o que aconteceu com o Banco Master e os envolvimentos claros de alguns ministros e de seus parentes com esse banco. E da forma como se anda, primeiro, no próprio inquérito do Banco Master, com decisões nada ortodoxas, para sermos sublimes na palavra, nada ortodoxas do então relator Alexandre de Moraes. E agora com esse famigerado inquérito, com alguns agentes fiscais, com tornozeleira eletrônica, sem que sequer tenham sido ouvidos no inquérito, tudo isso causa, no mínimo, muita suspeita.
Em 2025, a taxa de desemprego no Brasil foi a menor desde 2012, em 19 estados e no Distrito Federal. As informações com o Rodrigo Viga.
O mercado de trabalho brasileiro teve um bom desempenho em 2025, na maioria absoluta das 27 unidades da Federação, segundo o IBGE. Em 20 das 27 unidades, menor de toda a série histórica da PNAD contínua, que começou no ano de 2012. Taxa média foi a mais baixa da série histórica. Atingiu, no ano passado, 5,6%, contra 6,6% na média de 2024. Mas em algumas unidades da federação essa taxa foi menor, em outras foi maior. Em 20 delas, menor taxa de toda a série histórica no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. As taxas mais altas foram registradas em estados do Nordeste brasileiro, uma região mais pobre e mais carente do país. No Piauí, a taxa de desemprego foi de 9,3%, a média nacional, 5,6%. Na Bahia e em Pernambuco, 8,7%, e no Amazonas, estado do Norte brasileiro, 8,4%. Porém, em algumas outras regiões brasileiras, essa taxa de desemprego foi bem baixa. Santa Catarina, 2,3% na média do ano passado. Mato Grosso do Sul, 3%. E a menor do Brasil, Mato Grosso, 2,2%, muito por conta da pujança e da força do agronegócio brasileiro. Em São Paulo, a taxa de desemprego, na média do ano passado, ficou em 5%, ou seja, abaixo da média nacional de 5,6%. Aqui no Rio de Janeiro, taxa mais baixa desde 2014, mas acima da média nacional, 7,6%. No ano passado, apesar dos juros altos, alguns elementos ajudaram a fomentar o mercado de trabalho brasileiro. O próprio mercado com mais ocupação, renda e massa salarial ajudou a retroalimentar esse bom desempenho em 2025, inflação mais baixa, aumento da oferta de crédito, mesmo com a Selic nas alturas, foram estímulos ao mercado de trabalho brasileiro. Quem avalia aqui na Jovem Pan esse desempenho e fala sobre perspectivas para 2026 é Pedro Ross, da Referência Capital.
Há uma mudança qualitativa. As contratações continuam acontecendo, porém com foco maior em eficiência tecnologia e qualificação técnica. E empresas estão priorizando estruturas mais enxutas, profissionais mais especializados e modelos de trabalhos híbridos ou digitais. Não se trata de uma retratação, ajuste estratégico no mercado de trabalho.
No último trimestre de 2025, a taxa de desemprego chegou a baixar para 5,1%. Menor patamar de toda a série histórica da PNAD contínua, que começou a ser feita no ano de 2012. Rico Cozzolino, CEO e estrategista de investimentos da Zermatt Partners, avalia aqui na Jovem Pan o desempenho do mercado de trabalho em 25 e as perspectivas para esse ano.
A gente tem um problema aqui no Brasil de produtividade, né? A melhora do emprego é muito fácil, inclusive, a gente chegar, né? Se a gente computar aí os desalentados, que são aqueles que não estão mais procurando, né? Aqueles que são beneficiários, né? De algum programa social, de fato, eles não caem na taxa do desemprego, porém, a produtividade do Brasil, né? O nível desse emprego é que é bastante ruim, com uma elevada subutilização desse trabalhador.
O rendimento médio do trabalhador brasileiro ocupado em 2025 também atingiu patamares históricos, na média R$ 3.560, sendo que em São Paulo, Brasília e no Rio de Janeiro, os números estavam acima dos R$ 4.000. Em Brasília, R$ 6.320 era o rendimento médio de um trabalhador brasileiro ocupado. Em São Paulo, R$ 4.190 e no Rio de Janeiro, R$ 4.117. Mas, por outro lado, em algumas regiões do país, o rendimento ainda é bastante bem, despontam os estados do Nordeste brasileiro. Maranhão, rendimento médio de R$ 2.228. Na Bahia, R$ 2.004. E no estado do Ceará, no ano passado, quem estava trabalhando era de R$ 2.394. Do Rio, Rodrigo Viega.
A Assembleia Nacional da Venezuela aprovou por unanimidade a lei de anistia para presos políticos após negociações e pressão dos Estados Unidos. Confira com Pedro Trito.
O Parlamento da Venezuela aprovou por unanimidade, nesta quinta-feira, uma lei de anistia geral, que deve levar à libertação de centenas de presos políticos, mas também pode excluir opositores, como a ganhadora do Prêmio Nobel da Paz, Maria Corina Machado. A lei foi uma iniciativa de Delcy Rodrigues, que assumiu o poder após a captura do presidente Nicolás Maduro em 3 de janeiro, em uma operação militar dos Estados Unidos. Logo após a aprovação, Delcy promulgou a lei. É preciso saber pedir perdão. E também é preciso saber receber o perdão, disse Delcy no Palácio Presidencial de Miraflores.
Hay que saber pedir perdão. E hay que também saber receber perdão. E esse é o processo que se abre com esta lei de amnistia.
A presidente interina governa sob pressão dos Estados Unidos. Ela iniciou um processo de libertações antes da proposta de anistia. Já foram libertadas 448 pessoas, mas ainda restam 644 atrás das grades, segundo a ONG Foro Penal. O artigo 7, que levou ao adiamento do debate no último dia 12, foi alterado e aprovado por unanimidade. Ele afirma que a anistia abrange toda pessoa que se encontre ou possa processada ou condenada por crimes ou faltas cometidas em 27 anos de chavismo. O novo texto permite aos afetados no exílio enviar um representante perante o juiz. Após apresentar o pedido de anistia, a pessoa não poderá ser privada de liberdade pelos fatos previstos nesta lei e deverá comparecer pessoalmente perante o tribunal competente para sua concessão, diz o texto. O artigo 9 exclui da anistia violações dos direitos humanos ou crime contra a humanidade, assim como as pessoas que se encontrem ou possam ser processadas ou condenadas por promover, instigar, solicitar, invocar, favorecer, facilitar, financiar ou par de ações armadas ou de forças contra o povo, a soberania e a integridade territorial da República Bolivariana da Venezuela, por parte de estados, corporações ou pessoas estrangeiras. A líder opositora Corina Machado foi acusada de incitar invasões, assim como outros opositores, como Leopoldo Lopes. Uma fonte disse à agência France Press que uma comissão especial criada na lei analisará esses casos de maneira individual. Corina Machado está nos Estados Unidos após passar mais de um ano na clandestinidade na Venezuela.
De volta aqui ao Brasil, vamos para a Avenida Paulista. Olha, o sol já apareceu, praticamente sem nuvens aqui na Avenida Paulista. Hoje a mínima foi de 19 graus, estava até abafado nesta madrugada. A máxima, olha, vai fazer calor hoje à tarde aqui na capital paulista. A temperatura pode chegar a 28 graus. Trânsito praticamente nenhum, né? Muita gente essa semana, inclusive, houve pouco congestionamento aqui em São Paulo. Acho que muita gente acabou esse prolongado aí do carnaval e por isso o trânsito tá tranquilo, então dá para passear bastante neste fim de semana. Agora 8 e ponto.
Rede Jovem Pan.
Agora 8 horas.
Repita.
8 horas em ponto.
Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião. Aqui, a mais vibrante transmissão. Com a palavra de quem faz o jogo. E a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro.
Oferecimento Loja 100. Entregas rápidas, montagem cortesia e um desfile de ofertas para você.
Você sabia que a partir dos 50 anos, algumas doenças infecciosas podem ter complicações graves? O risco aumenta, mas a boa notícia é que a vacinação pode prevenir esses problemas. Na PPVAC você encontra as vacinas essenciais para proteger sua saúde, como contra pneumonia, herpes, gripe e vírus sensicial. Não deixe para depois, a prevenção é sua melhor aliada. Ligue agora para 11 3813 9611 ou acesse ppvac.com.br para mais informações. PPVAC, cuidando de você para uma vida mais segura.
Sua aposentadoria não vai ser suficiente para manter seu padrão de vida. Vai ter que apertar o cinto, cortar gastos, viver com menos. E depois de trabalhar a vida inteira, isso não é justo. Você precisa de uma renda que complemente sua aposentadoria. Eu sou Alan Gani e no meu curso vou ensinar você a construir uma carteira de ações que paga dividendos todo mês, gerando renda passiva que complementa sua aposentadoria. Você vai aprender a escolher empresas sólidas que distribuem em lucros de forma consistente, ano após ano, do zero e sem depender de assessor. Acesse .com.br, niucursos.com.br agora e comece a construir uma aposentadoria confortável, digna e segura.
A Rede Vida é o canal da família, uma TV que valoriza a formação e a informação. Acompanhe nossa programação completa com especialistas da área da saúde, economia, agricultura e sustentabilidade. Disponível no canal 34 da TV aberta e na sua TV por assinatura.
Seminário Lide Energia e Eletromobilidade. Empresários e especialistas em um debate aprofundado sobre os desafios, oportunidades e perspectivas da eletromobilidade no Brasil. Com a presença do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, e do presidente da BYD, Alexandre Baldi. Seminário Lide Energia e Eletromobilidade. Dia 24 de fevereiro, terça-feira, às 8 da manhã, na Casa Lide, em São Paulo. Para participar, acesse lide.com.br. Quem é líder, está no Lide.
Agora, você pode ter acesso exclusivo a reportagens, análises, vídeos, podcasts e informações em primeira mão no portal da Jovem Pan News. Escolha um dos nossos planos e receba conteúdo ilimitado em nosso portal. Acesse jovempan.com.br, clique em assinar e selecione seu plano. Jovem Pan News, com você onde estiver.
Panflix, a rádio que virou TV, na palma de sua mão. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet.
O programa que revolucionou o jeito de noticiar política e se tornou líder de audiência. Os Pingos nos Is, de segunda a sexta, 6 da tarde, na Jovem Pan News.
Hora trabalhada.
Oi, agora,
Desculpa, 8 horas e 3 minutos.
8 e 3, seguimos aqui com o Jornal da Manhã, com as principais notícias do Brasil e do mundo, neste sabadão, no pós-carnaval. Dizem que o ano começa só depois do carnaval, e aí é da hora aqui.
Olha, eu comecei há muito tempo já, porque eu no plantão de Réveillon já estava aqui. Pra gente que é jornalista já começou faz tempo, né? Porque tem muita notícia, muita informação, por isso a gente está animado aqui nessa manhã de sábado, né, David?
Exatamente isso, e com as notícias sobre os Estados Unidos, porque Donald Trump assina ordem que impõe tarifa de 10% para todos os países. A decisão acontece após a Suprema Corte derrubar as taxas do presidente dos Estados Unidos.
Geraldo Alckmin afirma que Brasil não perderá competitividade com taxa global e diz que queda de parte do tarifaço abre avenida para o comércio.
Ataques dos Estados Unidos ao Irã podem ter como alvo líderes individuais, até mesmo busca por uma mudança de regime em Teerã, segundo a agência de notícias Reuters. Autoridades afirmaram que o planejamento militar norte-americano está em estágio avançado.
Estados Unidos matam 3 suspeitos em novo ataque à embarcação no Pacífico. Segundo o exército americano, informações de inteligência indicaram que o barco era operado por organizações classificadas como terroristas.
Daniel Vorcaro desiste de comparecer à CPMI do INSS. O ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, tornar a presença do banqueiro.
Presidente da Unafisco presta depoimento à Polícia Federal como investigado, diz entidade. Kleber Cabral falou sobre as declarações e críticas que fez à operação que apurou o vazamento de dados de ministros do STF. Agora 8h05.
Repita.
8 horas e 5 minutos.
E a gente agora vai ao vivo até as ruas de São Paulo com Misael Mainetti, que tem todas as informações de como fica o tempo na capital paulista hoje e amanhã, para saber se depois aqui do Jornal da Manhã a gente vai poder curtir uma piscina, poder realmente aproveitar esse fim de semana, porque trabalhamos, mas também curtimos, Misael Mainetti. Muito bom dia a você, meu amigo.
Dá para aproveitar sim, David. Muito bom dia para você, Patrícia, e para todo mundo que acompanha o Jornal da Manhã neste sábado. O clima tá bom por enquanto. A gente está aqui, né, na sombra, no Parque Trianon, em São Paulo. E, pelo menos no estado de São Paulo, a temperatura deve ficar da seguinte maneira. Aquele clima abafado e tem chance de pancada de chuva. Então, se for aproveitar a piscina, igual você falou, só tomar um pouquinho de cuidado se os trovões e raios aparecerem, mas fora isso, o tempo deve ficar abafado, então dá para aproveitar bastante ao longo do dia a previsão dessas pancadas isoladas. Mas atenção, pessoal do Vale do Paraíba, cidade de Registro, onde a instabilidade pode ser um pouco maior e pode ter transtorno. Nas demais regiões do estado de São Paulo, a chuva ocorre de forma pontual. Na capital paulista, as temperaturas variam entre 19 e 31 graus. Então, quando a gente fala aí de 31 graus, geralmente a gente tem uma sensação de calor um pouquinho maior, podendo aí chegar aos 34 graus. David, acho que você é de Presidente Prudente, interior de São Paulo. Olha só, os termômetros marcam mínima de 24 e máxima de 33 graus. Então, vai fazer um calorão lá. Em dias de chuva, é bom acompanhar a previsão da Defesa Civil. Aproveitando a oportunidade aqui no Jornal da Manhã, dei uma olhada também na previsão em todo o Brasil. Praticamente todas as regiões ali, norte e nordeste, as temperaturas passam dos 30 graus, então a gente está falando de bastante calor. E ó, Florianópolis e Curitiba, por exemplo, fica 26 e 25 graus a máxima. Também é calor, mas é menos que a maior parte das regiões do Brasil. Mas em todo o Brasil, praticamente 30 graus. Como mencionei, a gente está aqui no Parque Trianon em São Paulo. Atrás de mim tem aqui uma das alamedas. Eu trouxe o meu novo óculos de sol aqui. Não dá para usar ainda, mas eu vou colocar porque não saiu o sol ainda. Mas vou deixar vocês com imagens ao vivo do Pedro Patrone. Aqui, por enquanto, está uma sombra gostosa. Já a gente vai para o sol. Deve esquentar. E ó, hoje em São Paulo ainda tem bloco de carnaval no Ibirapuera, em vários pontos da cidade. Portanto, as pessoas vão poder curtir a folia aqui em São Paulo com o sol. Alguma pancadinha de chuva aí, mas nada que atrapalhe o carnaval. David e Patrícia.
Até mais, Misael Mainetti, com o seu óculos de sol para proteger os olhos claros dele. Muito obrigado pelas informações ao vivo, direto das ruas de São Paulo.
Se proteja com o filtro solar também, viu? Procuradoria-Geral da República falou sobre a concessão de prisão domiciliar para o ex-presidente Jair Bolsonaro. A reportagem é de Janaína Camilo.
Em parecer enviado ao ministro Alexandre de Moraes, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, se manifestou contra o domiciliar de Jair Bolsonaro. Gonet levou em conta um parecer, um laudo médico que foi elaborado pela Polícia Federal, atestando que Jair Bolsonaro tem condições de cumprir pena em unidade prisional. Esse laudo foi apresentado ao ministro Alexandre de Moraes semanas atrás e afirma que Jair Bolsonaro possui doenças crônicas, mas que nenhuma delas tem necessidade de ser tratada em um hospital. Na manifestação ao ministro Moraes, o procurador-geral da República escreve que o laudo foi categórico ao concluir que as comorbidades apresentadas não demandam assistência em nível hospitalar, assegurando a viabilidade do tratamento no atual local de detenção. Gonet também cita algumas decisões anteriores do ministro Alexandre de Moraes, indeferindo o pedido de prisão domiciliar, em que o ministro apontou risco de fuga e reiterado descumprimento de medidas cautelares antes do cumprimento da pena por tentativa de golpe. O PGR escreveu que, visto que a realidade fática não sofreu tão substancial e considerando que o batalhão dispõe de assistência médica 24 horas e unidade avançada do SAMU, permanece o entendimento do STF de que a prisão domiciliar deve ser concedida apenas ao tratamento médico não possa ser ofertado na unidade de custódia, situação que não se verifica no caso do ex-presidente da República. Então, que a manifestação é pela não concessão de prisão domiciliar. Jair Bolsonaro foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão e cumpre pena na Papudinha, que fica no complexo penitenciário da Papuda. De Brasília, Janaína Camelo.
Jesualdo Almeida, a tentativa de retirada da tornozeleira eletrônica com certeza pesou contra aí essa decisão também, né?
Sem dúvida, Patrícia, mas eu chamo a atenção num fato, num precedente do próprio Supremo Tribunal Federal para que nós avaliemos quando o Supremo errou. Se ele erra agora com o Jair Bolsonaro ou se ele errou lá atrás com o Fernando Collor de Mello. O ex-presidente Fernando Collor de Mello goza de prisão domiciliar. E me lembro que na sua audiência de custódia, quando um assistente do ministro pergunta a ele nessa audiência, o senhor tem alguma doença? Ele diz não. E dias depois, a sua defesa apresenta atestados médicos e ele então é liberado para a prisão domiciliar. De fato, é verdade. Se o estabelecimento prisional reúne condições de acolher o preso para o seu tratamento médico, não existe a possibilidade da prisão domiciliar. Mas a pergunta que não para, por que no caso do Fernando Collor foi deferida essa prisão domiciliar? Por que agora, no caso do Jair Bolsonaro, não é deferido? O fato de ter tentativa de suposta violação da tornozeleira e uma tentativa, quem sabe, de uma evasão da punição seria motivo suficiente? Persistem esses indícios? Hoje, eu acredito que não. Portanto, se os casos são os mesmos, deveria ser o mesmo. Se foi concedido lá atrás, que se conceda agora, ou então que se revogue a prisão domiciliar concedida a Fernando Collor também no passado.
É, porque a gente viu, né, e até mesmo a narrativa por parte dos aliados de Bolsonaro, Nelson Kobayashi, em relação a uma possibilidade de revanchismo, porque houve a reclamação quando ele estava na sede da Superintendência da Polícia Federal de que o gerador provocava muito barulho. Aí o ministro tomou a decisão de transferi-lo para a Papudinha. E agora, reiterados pedidos são feitos, só que mesmo assim, negados.
É, a questão da saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro é o que mais pesa, né? Porque ele está numa situação degradante, soluços incuráveis, aparentemente, mas que podem se amenizar por medicamentos que causam outros problemas, como desequilíbrio, tontura, o risco dele sofrer uma queda, como já sofreu, e as consequências de uma queda de alguém que está sozinho em um ambiente, até receber eventual socorro, enfim. Então é uma situação que aparece indicar, sim, para a necessidade de uma prisão domiciliar. O Jesualdo fez uma comparação interessante com a situação do ex-presidente Fernando Collor de Mello, que também tem o regime domiciliar, e eu trago mais um elemento para essa comparação, porque muitos falam justamente a respeito da situação da tornozeleira. Ah, mas o ex-presidente Jair Bolsonaro tentou romper a tornozeleira. Pois bem, tentou romper uma tornozeleira que esteve funcionando o tempo todo, inclusive naquele vídeo em que a responsável ali pelo objeto foi verificar a tentativa de violação e registrou aquilo. O ex-presidente Fernando Collor de Mello ficou sem funcionamento da tornozeleira eletrônica por mais de 30 horas. E veja que isso não foi suficiente para agravar a situação dele com uma determinação de prisão em regime fechado, por exemplo, naquele momento. Simplesmente houve uma determinação pelo mesmo ministro relator para que a defesa se explicasse. Por que é que apontam aqui a ausência do sinal da tornozeleira por tantas horas? E a defesa basicamente manifestou de que o presidente Fernando Collor havia esquecido a tornozeleira. Ou seja, se um tem problemas de saúde parecidos com o do outro, se um teve problemas de tornozeleira eletrônica, talvez mais graves, mais gravosos do que o outro, porque onde esteve Fernando Collor quando essa tornozeleira não estava funcionando? Por que é que as soluções judiciais são tão distintas? O ex-presidente Jair Bolsonaro vai ter, em algum momento, essa prisão domiciliar, resta saber quando, porque o que os médicos apontam são justamente para uma necessidade de um cuidado humanitário, que não tem a ver com o tipo de crime que ele foi condenado, com o posicionamento, a coloração política das suas ideologias e muito menos com a situação que envolve a tornozeleira eletrônica. O regime domiciliar é de dignidade da pessoa humana e qualquer pessoa humana.
O planejamento militar dos Estados Unidos para o Irã chegou a um estágio avançado. As opções incluem ataques a líderes específicos e até a tentativa de mudança de regime em Teerã, caso haja ordem do presidente Donald Trump. Confira todos os detalhes com Pedro Trito.
O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, afirmou na sexta-feira que esperava ter uma minuta de contraproposta pronta em pouco tempo, após as negociações nucleares com os Estados Unidos nesta semana, enquanto o presidente americano Donald Trump disse estar considerando ataques militares limitados. Em entrevista exclusiva ao programa Morning Joe da MS Now, Araghchi disse que tinha o rascunho de um acordo que poderia estar pronto para ser analisado por altos funcionários iranianos nos próximos 2 ou 3 dias. Com novas negociações entre Casa Branca e Teherã, previstas para daqui 2 semanas. Uma ação militar complicou para chegar a um acordo, acrescentou. Na quinta-feira, Trump deu a Teherã um prazo de 10 a 15 dias para chegar a um acordo e resolver a longa disputa nuclear entre os dois países, sob pena de enfrentar coisas muito ruins, em meio a um aumento da presença militar americana no Oriente Médio, que alimentou temores de uma guerra mais ampla. 2 funcionários americanos disseram à agência Reuters que o planejamento militar americano em relação ao Irã havia atingido um estágio avançado, com opções que incluem ataques contra indivíduos e até mesmo a busca por uma mudança na liderança em Teherã, caso ordenado por Trump. Questionado na sexta-feira se considerava um ataque limitado para pressionar repórteres na Casa Branca. Acho que posso dizer que estou considerando. Mais tarde, Trump acrescentou: é melhor que eles negociem um acordo justo. O republicano ainda disse que havia uma diferença entre o povo iraniano e a liderança do país e se referiu à recente repressão de Teherã aos protestos. É uma situação muito, muito, muito triste, disse Trump, acrescentando que suas ameaças de atacar o Irã levaram o regime a abandonar os planos de execuções em massa 2 semanas atrás.
You know, the people of Iran are a lot different than the leaders of Iran. And it's very, very, very sad situation.
Enquanto mantém a pressão, o republicano prepara o cenário para um possível novo conflito. Nas últimas horas, o porta-aviões Gerald Ford, maior e mais moderno dos Estados Unidos, foi visto cruzando o Estreito de Gibraltar e entrando no Mar Mediterrâneo, após apoiar a operação de captura do ex-ditador da Venezuela, Nicolás Maduro. O navio ruma para Regisco, onde vai se juntar a líderes americanos e a outro porta-aviões, o Abraham Lincoln. Também na sexta, o avião C-5M Super Galaxy, o maior da Força Aérea dos Estados Unidos, pousou em uma base aérea do Reino Unido. Ele é capaz de carregar o dobro da carga de qualquer outra aeronave de transporte aéreo, como helicópteros, veículos blindados e suprimentos humanitários, em distâncias intercontinentais. Nas Nações Unidas, o porta-voz Stéphane Dujarric reiterou as preocupações com a intensificação da retórica e o aumento das atividades militares na região. Encorajamos tanto os Estados Unidos quanto a República Islâmica do Irã a continuarem a dialogar para resolver as divergências.
Mônica Rosenberg, vamos analisar esse tema porque realmente essa tensão tem se instalado. No primeiro momento, Donald Trump fez aquela incursão e disse que foi um sucesso, mas novamente com planos de atacar o Irã. De que forma que a gente pode interpretar esse contexto geopolítico?
Então, muito importante fazer exatamente essa análise do contexto. Em junho de 2025, houve aquele ataque às instalações nucleares, estava ficando muito nítido que o Irã estava enriquecendo o urânio a níveis muito acima do que é apenas para transformação energética, então que eles estavam sim tentando produzir a bomba nuclear. Houve aquele ataque unicamente às instalações, sem nenhum ataque a áreas civis. E daí, em dezembro, começou o levante popular contra o regime, contra a República Islâmica. Então, as pessoas continuam hoje morrendo nas ruas, os iranianos continuam protestando contra o seu regime de forma muito maciça. E o contexto atual é esse. A conversa se virou para o acordo nuclear, bastante assustador até, porque os Estados Unidos, que tinham prometido apoio à população iraniana, de repente agora está tendo conversas diplomáticas com um regime truculento e assassino. E aí agora as armadas, as forças americanas estão posicionadas ali no Golfo de uma forma muito preocupante. Os iranianos estão vendo que a coisa pesou para o lado deles, e os americanos fizeram uma declaração muito preocupante de que os ataques podem ser individuais, podem ser sobre pessoas. O que eles estão dizendo? Que agora eles não vão mais atacar as instalações nucleares. Eles vão atacar talvez o líder da guarda republicana, da guarda do regime. Então, eles vão atacar figuras da esfera, da alta hierarquia ali, seja militar, seja da guarda do regime, seja até aliados mais próximos do Khomeini. E isso é preocupante para os iranianos, para o regime, não para o povo. Esperando o apoio que Trump prometeu. Então, esse é o xadrez que está colocado. Tem a questão nuclear, tem essa negociação do acordo que é importante para o mundo inteiro, mas tem as pessoas, o povo iraniano que continua nas ruas, continua protestando e continua esperando algum tipo de pressão internacional para que esse regime entenda que ou ele cai ou ele devolve liberdade e dignidade à população do Irã. Nós estamos de olho.
Em entrevista à agência AFP, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou que o país é alvo de pressão dos Estados Unidos para entregar território à Rússia. Os detalhes com o correspondente Luca Bassani.
O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou nesta sexta-feira, em entrevista à AFP, que o desfecho da guerra contra a Rússia ainda está em aberto e rejeitou a avaliação de que Kiev esteja perdendo o conflito iniciado com a invasão russa em fevereiro de 2022. O mandatário ucraniano declarou, abre aspas, "Não podem dizer que estamos perdendo a guerra. Honestamente, de forma alguma, a estamos perdendo", fecha aspas. Segundo ele, a questão central é se a Ucrânia conseguirá vencer o conflito, um objetivo que classificou como, porém, muito custoso. A declaração foi feita poucos dias antes do quarto aniversário da ofensiva russa em larga escala. O presidente ucraniano afirmou que as forças do país recuperaram recentemente centenas de quilômetros quadrados no sul, estimando a libertação de cerca de 300 quilômetros quadrados. A AFP informou, no entanto, que não conseguiu verificar de forma independente essa afirmação. Zelensky aproveitou para elogiar o desempenho do exército e das forças de defesa ucranianas, destacando avanços pontuais no terreno durante todos esses meses de conflito. Na entrevista, o líder ucraniano denunciou pressões tanto dos Estados Unidos quanto da Rússia para que Kiev aceite ceder territórios no leste em troca de um acordo de paz. Segundo ele, Washington e Moscou defendem que a retirada ucraniana da região do Donbás permitiria o fim imediato das hostilidades, proposta rejeitada pelo governo da Ucrânia. O Donbás, formado principalmente pelas regiões de Donetsk e Luhansk, permanece como um dos principais focos do conflito. A Ucrânia controla cerca de um quinto da região de Donetsk, enquanto a Rússia ocupa quase integralmente o Oblast de Luhansk. Zelensky reiterou que a retirada das tropas dessa área, rica em recursos minerais, apenas encorajaria novas agressões russas no futuro. O presidente afirmou ainda que não assinará qualquer acordo de paz que não ofereça garantias claras para impedir uma nova invasão dos russos. As negociações mediadas pelos Estados Unidos, realizadas recentemente em Genebra, terminaram sem avanço sobre a questão territorial. Enquanto isso, o presidente russo Vladimir Putin mantém a exigência de concessões territoriais e ameaça ampliar a ofensiva no leste caso não haja retirada das forças ucranianas. Não há data prevista rodada de negociações, o que reduz as perspectivas para um possível acordo de paz a curto prazo. Nós, como sempre, desde o primeiro dia acompanhando este conflito, continuaremos atualizando a nossa audiência. Diretamente da Europa, para a Jovem Pan, Luca Bassani.
Agora 8 horas 24 minutos.
Repita.
8 e 24.
A Copa do Mundo mexe com o planeta. E a Jovem Pan faz parte dessa história, desde quando o rádio ajudou a construir as maiores glórias do futebol brasileiro. Foi o Dr. Paulo Machado de Carvalho, o Marechal da Vitória, quem liderou as delegações que trouxeram as Copas de 1958 e 1962 para o Brasil.
Olha para um cara que tá aqui na terra, é fogo. 4 horas da tarde, a inscrição acabava 30h. Pelé ainda se ressentia de dores, da trombada que tinha levado no São Paulo. E veja como são as coisas. Ele foi para a Copa do Mundo e se fez lá.
Dr. Paulo Machado chegava, todo mundo já falava, vamos ganhar. Ele falava, vamos ganhar, não quero saber de pensar diferente.
5 estrelas, um legado, uma escola de vencedores. Agora é 2026. Estados Unidos, México e Canadá. Desde sempre, a Jovem Pan está presente nas Copas do Mundo com equipe completa, informação em tempo real, opinião forte e a energia de quem nasceu grande no esporte. No rádio, no digital, no vídeo, no carro ou no celular. Copa do Mundo 2026 é na Jovem Pan. Tradição que virou voz. História que virou emoção. Jovem Pan.
A Rede Vida é o canal da família. Uma TV, a formação e a informação. Acompanhe nossa programação completa com especialistas da área da saúde e sustentabilidade. Rede Vida, disponível no canal 34 da TV aberta e na sua TV por assinatura.
Você olha para a Bolsa de Valores, não entende nada e acaba deixando seu dinheiro parado no Tesouro Direto ou CDB, perdendo para a inflação? Mas e se eu te disser que investir em ações não é um bicho de 7 cabeças? Eu sou Alan Gani e no meu curso eu te ensino como analisar empresas, entender o mercado e escolher as melhores ações com segurança, mesmo sem nunca ter investido antes. Acesse niucursos.com.br, niucursos.com.br e comece hoje a construir o futuro que você e sua família merecem.
Você sabia que a partir dos 50 anos, algumas doenças infecciosas podem ter complicações graves? O risco aumenta, mas a boa notícia é que a vacinação pode prevenir esses problemas. Na PPVAC você encontra as vacinas essenciais para proteger sua saúde, como contra pneumonia, herpes, gripe e vírus sensicial. Não deixe para depois, a prevenção é sua melhor aliada. Ligue agora para 11 3813 9611 ou acesse ppvac.com.br para mais informações. PPVAC, cuidando de você para uma vida mais segura.
Nosso time de esportes está com você em todas as competições. Jovem Pan Esportes, com você aonde estiver.
Panflix, a rádio que virou TV na palma de sua mão. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis.
Jovem Pan News. A informação na velocidade que você precisa.
8h28.
Repita.
8 horas e 28 minutos. O presidente do PSD, Gilberto Kassab, reitera que o candidato do partido ao Planalto vai sair de um trio de governadores. O Matheus Dias traz os detalhes.
Ronaldo Caiado, Eduardo Leite e Ratinho Júnior.
Um desses três nomes será o candidato à presidência pelo PSD. Não foi reforçada na publicante do partido e secretário do governo paulista, Gilberto Kassab, fez nas redes sociais. No post disse que o Brasil estará muito bem servido se um dos governadores vier a se tornar o presidente da República a partir de 2027. Segundo ele, será com um dos três que o partido vai encampar o discurso em defesa de pautas como transparência na utilização dos recursos públicos para combater a corrupção, fazer a tão sonhada reforma administrativa para reduzir o peso do Estado e valorizar os bons servidores, adotar o voto distrital para aproximar o eleitor dos representantes legislativos, buscar o fim da reeleição, estabelecer idade mínima para os novos membros dos tribunais superiores. No mesmo post, citou viabilizar projetos para melhorar os serviços de saúde, com mais recursos para o SUS, e investir nas forças de segurança para um melhor combate à criminalidade. O presidente do PSD citou ainda investimentos em universidades, pequenas e médias empresas e no setor da agricultura.
Kassab, que hoje é secretário de governo da gestão Tarcísio de Freitas, já foi prefeito e vice-prefeito da capital paulista, deputado federal e estadual, vereador e ministro de duas pastas diferentes, na gestão Dilma Rousseff e depois sob comando de Michel Temer.
Líder do partido com mais prefeitos, Gilberto Kassab também falou em recuperar o protagonismo dos municípios, com medidas que tragam mais recursos para que recuperem a autonomia que perderam, fazendo investimentos e mantendo a administração. Presidente do PSD reforçou que ainda há muito mais a apresentar até outubro.
Gesualdo Almeida, você acredita que há espaço real aí para uma terceira via nesse cenário atual?
Acredito, uma via de centro. A conta que o Kassab faz, aliás, o Kassab, né, convenhamos, Aristóteles disse que o homem é um animal político, se o homem é um animal político, o Kassab é a fera política. Ele próprio, que poucos votos, mas que agrega muitos votos e consegue fazer com que o seu partido, o PSD, ganhe um protagonismo que nunca teve antes. E com esse protagonismo, depois fundo partidário, fundo eleitoral e mais dinheiro para os seus. Basta ver que ele trouxe três governadores para sua sigla e os três que são potenciais candidatos a presidente da República. A conta que ele faz, e a conta que basicamente todos fazem, é que existe um terço que está com o PT, com o petismo, outro um terço com o bolsonarismo, mas ainda existe um terço desse centro, e não centrão, mas do centro, que não querem essa polarização, que não querem esses dois nomes, que não querem a radicalização. E, portanto, uma campanha, uma candidatura do centro teria espaço para crescimento. Resta saber quem será esse nome. Dentro das probabilidades agora apresentadas, eu apostaria que seria o Ratinho. E para que essa candidatura tivesse uma perspectiva de êxito, precisaria trazer alguém do seu vice que não fosse uma chapa puro sangue. Alguém que conversasse fora desse espectro. Alguém que pudesse arrebanhar mais votos também da direita ou da esquerda. Nenhum desses três espectros, centro, esquerda ou direita, vencem a eleição por si só. Eles precisarão conversar com as outras forças, com as outras camadas da população que com hoje eles não dialogam, sob pena de não vencer a eleição.
Aí também fica um aspecto interessante da gente analisar, porque aqui no estado de São Paulo, né, a maior federação, a gente pode ter um palanque dividido, onde candidatos de Gilberto Kassab estarão no palanque, enquanto que o Tarcísio de Freitas estará junto com o Flávio Bolsonaro, como já anunciou Mônica Rosenberg.
Pois é, essa é uma grande questão aí, o que Kassab está fazendo agora em relação a Tarcísio, porque a impressão que dá é que ele está justamente se afastando, enquanto Tarcísio se aproxima de Flávio Bolsonaro, o Kassab com os três mosqueteiros aí, ele está com essa chapa um por todos, todos por um, que é muito saudável, porque ele vem aí com esse post fazer uma coisa rápida, de governo, de projeto para o país. Ele traz, apesar de continuar com três possíveis candidatos, ele traz um projeto único e, em vez de fazer um post dizendo os outros são péssimos, os outros estão acabando com o Brasil, que é o costume na nossa política, né? Ele traz um lindo projeto do que ele entende que tem que ser o Brasil do futuro. É bom, inclusive, o que nós vimos. Quem acompanha Flávio Bolsonaro e viu os vídeos aí ao longo do carnaval, foram vídeos se aproximando do centro, falando com quem não é de esquerda nem de direita. Então, o Gesualdo trouxe os números, é exatamente isso. Esse eleitor do centro, que não está nos extremos, que o Kassab conversa diretamente, Flávio Bolsonaro começando a conversar também, o Zema também procura falar com eles, é o eleitor que vai decidir. E aí, esse afastamento de Kassab em relação a Tarcísio busca, talvez, dar um sinal mais claro para esse eleitor de centro de que ele é o eleitor, que ele é o candidato que conversa com esse eleitor.
E o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, afirmou que o apoio a Tarcísio de Freitas na eleição deste ano é independente de condições. A reportagem é de Misael Mairetti.
O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, do MDB, afirmou que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, do PT, seria derrotado com facilidade caso enfrente o governador Tarcísio de Freitas, do Republicanos, nas eleições estaduais de 2026. Feita após o prefeito ser questionado sobre informações de bastidores de que o presidente Lula, do PT, estaria tentando convencer Haddad a entrar na corrida pelo governo de São Paulo.
O presidente Lula estaria fazendo pressão ou tentando convencer Haddad para tentar concorrer como governador. Na sua opinião, ele teria chance, Tarcísio?
De jeito nenhum, vai tomar um pau danado.
Para o prefeito, Tarcísio é favorito em qualquer cenário eleitoral e conta com ampla aprovação no estado. Ele afirmou espaço para que Haddad consiga se viabilizar politicamente diante da força do atual governador.
O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, disse que o apoio dele ao vice de Tarcísio de Freitas independe de qualquer decisão tomada pelo partido dele, o MDB, e que ele e a sigla estão com o governador de São Paulo até o fim.
O MDB está com o governador Tarcísio de Freitas, irá apoiar o governador Tarcísio de Freitas na sua reeleição, isso é ponto pacífico, isso já está certo, nós estaremos com o Tarcísio, e obviamente se ele, do nome que o MDB vier apresentar, que vai ser sugerido a ele e ele concordar, ótimo, se não, não tem nenhuma outra condição do MDB a não ser apoiar o Tarcísio, independente de ele escolher o vice do MDB ou o candidato ao Senado ou não. A decisão do vice é do governador Tarcísio, né? Ele é que vai fazer a sua decisão. Obviamente que é legítimo, como eu já disse, de partidos fazerem indicações. Tem o PL que está fazendo a sugestão do André do Prado. Tem, evidentemente, um processo que seria o natural neste momento, que seria a recondução à vice do Felício Ramute. Mas, ao final, obviamente, vai depender da decisão do Tarcísio, de quem ele deseja que seja o vice dele.
Ricardo Nunes também mencionou nomes que podem aparecer pelo MDB para tentar uma cadeira no Senado, entre eles o do presidente da sigla.
A gente não chegou a discutir isso ainda, né? Surgiram alguns nomes, surgiu o nome do Baleia, surgiu o nome da vereadora Sandra Santana, da deputada federal Simone Marqueto, mas são nomes que acabam surgindo ali de bastidor, não tem apresentação formal de um nome ainda, existe só alguns comentários desses três nomes que foram colocados, coisa de bastidor de partido.
Nunes participou de uma cerimônia do Sindicato dos Motoristas e Trabalhadores em Transporte Rodoviário Urbano de São Paulo, onde foi homenageado.
Vamos fazer a análise desse tema com Nelson Kobayashi, porque, Koba, em relação à fala do prefeito Ricardo Nunes, Haddad não tem condições e parece que nem ele quer, né? Eu me lembro daquela reunião com o presidente Lula, onde o Lula disse que tem possíveis nomes, incluindo o de Haddad, e o Haddad meio que olhou e falou, eu não quero. E realmente, mais uma derrota, parece que realmente vai trazer à tona de que, a tônica, né, vamos dizer assim, de que o PT não tem condições de vencer em São Paulo, por isso que o Haddad também não está muito otimista em relação a essa pré-candidatura e essa disputa eleitoral?
Olha, David, o ministro Fernando Haddad, ele vem de três derrotas. A última delas, Tarcísio de Freitas. Tarcísio perdeu para o Bolsonaro na campanha presidencial de 2018, perdeu no primeiro turno com a máquina na mão para o João Dória na prefeitura de São Paulo em 2016. Então, ele vem de um certo desgaste, né, de imagem, de derrotas, né? E vem também de uma gestão à frente do Ministério da Economia que, para o grande público, não é bem entendido, bem avaliado. Apesar dele trazer debaixo do braço alguns números que seriam favoráveis ao governo, como o índice de desemprego, a inflação dentro do teto da meta, por exemplo, ele virou meme, durante a gestão em relação ao alto índice de projetos de taxação da população mais pobre, inclusive, como, por exemplo, no caso da taxação das blusinhas. E ele não quer disputar as eleições de São Paulo para ser mais uma vez desgastado politicamente, principalmente porque do outro lado tem Tarcísio de Freitas, que pode levar a eleição, inclusive no primeiro turno. Ele está sendo cobrado para isso. Foi cobrado publicamente pela própria ministra das Relações Institucionais, a ex-presidente do PT, Gleisi Hoffmann, de que em campanha política tem que vestir a camisa, tem que atender a convocação. Então imagine alguém que não quer estar numa campanha fazendo a campanha por imposição, diante de todas as circunstâncias que vivas. Vai ser uma campanha pro forma para ser de fato palanque eleitoral para o presidente Lula na campanha de reeleição, levando em consideração o número de eleitores em São Paulo, o maior colégio eleitoral do Brasil. Onde ele tem maior chance é no Senado, de acordo com as pesquisas que a gente viu recentemente. E aí, neste ponto, cabe à direita abrir os olhos, porque se não fizer uma boa escolha dos seus candidatos, pode perder uma das duas vagas para a esquerda, seja para Fernando Haddad, seja para Marina Silva ou alguns outros nomes que estão sendo testados aí, Márcio França e a própria Simone Tebet, que viria para o estado de São Paulo. Aí cabe à direita e ao PL, principalmente, fazer uma escolha assertiva, certeira, para fazer a dobradinha com o Guilherme Derrit, esse com o maior campo aberto pela frente na disputa pelo Senado em São Paulo.
Dora Kramer avalia que a disputa por sanção do fim da escala 6x1 tem potencial para complicar a aprovação do projeto. Acompanhe.
A ideia do presidente Lula de transformar a redução da jornada de trabalho na principal bandeira de campanha, junto com a isenção do imposto de renda, pode encontrar um obstáculo sério no Congresso. Um problema que, na verdade, não é criado pela oposição, mas vem do próprio campo governista. É o seguinte: uma emenda de autoria de dois aliados do presidente Lula, propondo o fim da escala de 6 dias de trabalho por 1 de folga, já está em andamento, está na Comissão de Constituição e Justiça. Só que o Palácio do Planalto prefere apoiar o envio de um projeto de lei com regime de urgência. E por que isso? Porque o PL teria preferência na pauta, seria votado em 45 dias e, se aprovado, seria sancionado em cerimônia oficial pelo presidente. Já a PEC, além de ser mais demorada, se aprovada, não precisaria passar pela sanção presidencial, porque é promulgada pelo próprio Congresso. Pois é sobre essa disputa de quem fatura eleitoralmente a medida é que vai acontecer a luta política em torno da escala 6x1. Mas olha só, esse é um assunto que exigiria uma discussão técnica e precisa, longa, na verdade, sobre efeitos negativos e imposição da jornada. No lugar disso, o que está acontecendo? Esse é um tema de apelo meramente eleitoral.
Um motorista passou mal e morreu durante a tempestade no Rio de Janeiro. Quem tem os detalhes é Rodrigo Viga.
A chuva voltou a ser sinônimo de tragédia no Rio de Janeiro. Um homem morreu por conta do temporal de quinta para sexta-feira na cidade. Ele ficou ilhado no meio da enxurrada, na Ilha do Governador, na zona norte da cidade. Precisou de atendimento médico, estava em pânico, muito assustado. Já chegou sem vida ao Hospital Evandro Freire, na Ilha do Governador, zona norte, aqui do município do Rio de Janeiro. Choveu demasiadamente em algumas localidades de quinta para sexta-feira no Rio de Janeiro. A Ilha do Governador foi um dos locais mais afetados. 50 milímetros em poucas horas. Região metropolitana, Baixada Fluminense e região serrana também foram áreas acometidas mais um deste verão de 2025 para 2026. Inclusive, segundo a prefeitura da capital, já são mais de 30 dias com índice de calor acima dos 36 graus Celsius na virada de 25 para 26. Isso representa o que se chama de estresse térmico do Rio de Janeiro. E vem mais chuva por aí, de acordo com especialistas e meteorologistas, aumentando chance desse estresse térmico continuar na capital fluminense. Do Rio, Rodrigo Viega.
Presidente Lula diz que pretende conversar com Donald Trump sobre a negociação para a venda e exploração de minerais críticos e terras raras. A reportagem de André Anelli.
Em entrevista a uma TV indiana, o presidente Lula mencionou a viagem que deve fazer aos Estados Unidos em março para se encontrar com Trump na capital Washington. E ao antecipar o que pretende conversar com o presidente norte-americano, Lula destaca os minerais críticos e as terras raras, que são elementos naturais amplamente utilizados em indústrias e de impacto para a economia. O presidente Lula disse que prefere negociar o tema com Trump de forma soberana para que o processo de transformação desses minerais críticos ocorra dentro do Brasil e não fora dele. Além disso, destacou que a negociação deve ser feita com quem o Brasil optar, sem que o país seja colocado em posição de poder. De acordo com Lula, a mensagem serve para Trump e para o mundo. E ao dizer que estava otimista com o encontro com Trump, Lula também disse que quer reunir autoridades fiscalizadoras